Muito boas-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um tema que é bem interessante, que é como os avanços tecnológicos vêm revolucionando o treinamento, a performance dos atletas e até como é que essas inovações vão chegando para o cidadão, para as pessoas comuns que não estão só ligadas às atividades físicas, pensando na produtividade e nos diversos aspectos da vida. Estou bem animada aqui para ouvir vocês. E para isso a gente recebe aqui o Daniel Oliveira, que é campeão mundial e recordista pan-americano de ultra triatlon. Muito bem-vindo, Daniel.
Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Fico bem feliz de poder compartilhar um pouco das histórias, das experiências com todos vocês. Gratidão.
E também aqui com a gente o Milton Ávila, CEO e fundador da Sensorial. Bem-vindo, Milton. Muito bacana ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, Gabi. Muito obrigado. Muito prazer, Daniel. Obrigado pela companhia e vocês, ouvintes. É um prazer agora compartilhar um pouquinho da nossa história aqui dentro do esporte, da tecnologia, enfim, papo muito legal, animados por aqui.
Bom, então, começando aqui, né, dando um panorama geral, assim, né, a gente sabe que o esporte e a tecnologia tem uma ligação muito próxima desde que o mundo é mundo, né, assim, nas ferramentas, na roupa, nos espaços físicos, isso sempre teve uma relação com a outra. E agora com o digital, a gente vê que cada vez mais isso vem acoplado, inclusive, para a possibilidade de mensuração, né, de resultados e afins. Aí queria entender de vocês dois, vamos ver aí quem se habilita a começar, como é que vocês enxergam essa contribuição, né, da tecnologia nesse aprimoramento das atividades esportivas, que momento que a gente está hoje, sabe? O que, que é possível hoje que não era antes? Como é que vocês enxergam aí dos ângulos de trabalho de cada um? Essa relação.
Nossa, essa relação do esporte com a tecnologia no esporte, né, e pro dia a dia, é algo que eu acho fantástico, maravilhoso, né, assim, a minha área de atuação, ela vem, a gente fala muito, trabalha muito com o cérebro, né, então melhorar a performance a partir do cérebro e tudo mais, e isso é uma relação incrível como o esporte, ele evidencia o que a gente tem como ser humano, né, de maior demanda. Então, a gente está aqui com um ultramaratonista. Para quem não corre, uma maratona já é um absurdo, né? Então, quando a gente vai falar de um ultratriatlon, né, de um caminho que é ainda mais difícil, a gente tem claro o que é o limite do ser humano. Então, quando eu trago o aspecto do cérebro, é muito legal porque o esporte ele exige do cérebro algo que poucas atividades exigem. A gente vai desafiando isso. E a tecnologia, ela também segue essa mesma dinâmica, né? Ela tem uma dinâmica de expandir as nossas capacidades, expandir as nossas potencialidades. Então, o esporte e a tecnologia, eles fazem um casamento fantástico, né? A gente tem tudo que tem do ser humano de ponta vai estar no esporte em algum momento. E o que a gente tem de exigência do ser humano vai estar no esporte, né? Físico, cognitivo, cerebral, enfim, todos os aspectos. Então, eu vejo essa relação intrínseca e é muito claro. Tudo que vai acontecer no esporte vai chegando para o dia a dia, né? Da gasolina com maior... com maior rendimento e tudo mais, até as nossas capacidades físicas mesmo. Enfim, acho que esse é uma ligação e um tema maravilhoso mesmo. Muito legal falar sobre isso.
Para mim é bem, bem nítido, assim, né? Eu já tô no esporte há 28 anos, né? E acompanhei toda a chegada do avanço tecnológico dentro dos treinamentos, e é muito discrepante, assim, né? Por exemplo, desde que a gente saía lá 20 e tantos anos atrás para fazer uma corrida, e era sempre tentando adivinhar as distâncias, era tudo no mais ou menos, né? Não tinha nada muito objetivo, por exemplo. E hoje qualquer pessoa que sai para correr na rua sabe exatamente quantos metros percorreu, né? Então isso já dá uma diferença muito grande, sem falar nos avanços tecnológicos de vestimenta, por exemplo, que antigamente a gente corria com camiseta de algodão e saía todo esfolado, por exemplo. Depois surgiram as camisetas de poliéster, que causava mais machucados, né, do que trazia algum tipo de conforto, sem contar o mau cheiro que ficava depois dos treinos. E depois veio o avanço da poliamida, essas poliamidas de alta tecnologia aqui, que você pode suar e secar absurdamente rápido, por exemplo. E já é algo que para o dia a dia, para as pessoas que trabalham, sei lá, usam roupas executivas e querem esse conforto quanto à transpiração e evitando odores múltiplos ao longo do dia, cara, faz toda a diferença. Algo que foi criado para um melhor rendimento esportivo acabar sendo usado no dia a dia por todas as pessoas e para ter essa melhor qualidade na vida de qualquer cidadão. Os relógios smart, por exemplo, que também foram desenvolvidos para os atletas, para melhorar a qualidade dos treinamentos, né, dos atletas, mas hoje eles têm tanta capacidade que são usados por pessoas que nem são atletas, né, e às vezes nem são praticantes de exercício físico, mas usam as métricas que o relógio dá, monitorando qualidade do sono, nível de estresse, variação de frequência cardíaca, né, intervalo entre os batimentos cardíacos, por exemplo, que é algo que monitora a saúde para que a gente possa detectar qualquer possível desequilíbrio ou até início de alguma doença. Então, o esporte sempre trazendo essa melhoria para a qualidade de vida das pessoas em geral, né? É espetacular. Sem contar a internet com a velocidade, né? A velocidade da informação e como a gente pode aprender tão rápido com experiências de pessoas do outro lado do mundo, com estudos e com experiências que foram feitas hoje, a gente já consegue em poucos minutos ter acesso a isso. E era algo que quando, por exemplo, eu comecei com as ultramaratonas, não consegui encontrar um vídeo na internet de alguém falando a respeito disso, entende? Os artigos que a gente conseguia era de alguma impressão e normalmente da Espanha, que era o mais próximo para nós, para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque no Brasil não tinha nada de literatura, isso há 20 anos atrás, né? E agora, por exemplo, cara, você tá com um celular na mão, você dá um clique e tem a informação que você quiser, isso acelera muito o processo de desenvolvimento, métodos de treinamento, inovação, cara, é fantástico, assim. Então, as pessoas que começam novas nesses esportes não precisam passar pelos perrengues que a gente velho passou lá no início, de ter tentativa e erro. Ah, qual alimento usar para fazer uma corrida tão longa? Qual é a quantidade de hidratação por hora para ficar correndo 24 horas, essas coisas assim. Antigamente era tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E hoje todo mundo tem acesso às informações com muita facilidade, né? Então, aquilo que é bom para o esporte vai ser bom para todos, né?
E vocês acham que esse processo, né, dessa possibilidade de mensuração, análise, coleta dos dados, eles vão trazendo cada vez mais essa possibilidade, né, de quebra de recorde, de mudança mesmo dos padrões em cada uma das competições. Dá para a gente pensar que essas tecnologias todas, elas podem gerar uma geração aí de superatletas? Como fica esse lugar aí desse diálogo com esses dados, com essas tecnologias e esse avanço mesmo nos recordes, né? Que eu imagino que seja bastante grande em todas as modalidades.
Isso é sensacional, né? O que a gente está vendo hoje, primeiro, é que quando a gente fala de dados, a gente olha para duas coisas. A nossa capacidade inigualável hoje em dia de gerar os dados e depois de interpretar esses dados. Então, a gente está num período de transição, né, como eu vejo isso, pelo menos. Mas o Daniel falou claramente, assim, o que, que era isso 20 anos atrás? Era muito diferente. E a gente passou a ter cada vez mais uma qualidade de geração de dados muito grande. E essa geração, ela está relacionada à distância percorrida, aí ela começa a entrar de biomarcadores, né, elementos do nosso corpo mesmo, do que a gente consegue gerar do atleta em movimento, de, enfim, evitando lesões, uma série de coisas, de informações ali que vão sendo geradas. E até muito pouco tempo, e eu vejo que a gente está exatamente nessa curva, a gente tinha muita dificuldade de o que fazer com isso. Né? E o que fazer com isso é você precisa de profissionais muito bons para interpretar essas informações. Não dá para deixar, de que adianta, assim, vou medir para você qual é a sua qualidade do sono. E ele te dá uma série de informações e coisas jogadas para você, mas o que você precisa de sono? Né? Como você relaciona isso com a sua alimentação? Como você relaciona isso com o seu treinamento? Então, existe uma inteligência do ser humano para interpretar esses dados muito importante. E agora eu digo que a gente está na transição porque a gente está falando muito de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela entra num lugar que ela começa a permitir que a gente, e isso é para discussão, tá? Mas é como eu vejo, ela começa a permitir que a gente substitua alguns profissionais desse momento de interpretação e que ela já entregue para os profissionais que vão usar essa informação coisas mais mastigadas sobre o atleta. Então, quanto mais a gente alimenta de informações corretas essas inteligências artificiais, mais elas processam melhor essa informação. E aí o que vai ser daqui 50 anos? É, e assim, podemos trazer para menos. O que vai ser daqui a 10 anos essa utilização dessas informações, né? Enfim, acho que isso não é nada conclusivo, nem tem essa pretensão, mas eu digo que a gente está numa transição porque a gente não sabe o que está acontecendo exatamente agora, né? E se você procurar cientificamente fazer uma conversa com um ChatGPT, com inteligências artificiais ali, elas ainda não estão atualizadas tanto quanto um profissional da academia, né? da academia científica ali. A gente, inclusive, fizemos isso, né? Um grande amigo meu, a gente começou a falar sobre o sono, né? Com uma inteligência artificial e veio um monte de informação errada, né? Então, a gente está nesse perigo ali. Mas, enfim, eu vejo que dados e como a gente usa eles é um ponto muito legal.
O que eu vejo assim, né? Por exemplo, alimentar é extremamente particular, né? Individualizada. Aquilo que faz muito bem para um pode não fazer bem para o outro e vice-versa, né? Então, por exemplo, já usei o ChatGPT para poder melhorar a minha estratégia alimentar durante as provas, por exemplo, alimentando ele com os dados de o que usei no treinamento que funcionou muito bem e dando feedback pro chat, né? Com as informações, ó, isso aqui funcionou, usei tal dosagem durante tanto tempo e depois usei tal alimento ou tal suplemento e teve um mal-estar X, tipo, assim, assim, assado. E aí, em outro momento, agora sim, agora eu vou fazer um treino de 24 horas, quero que você me sugira qual alimentação eu vou usar e qual o intervalo entre cada alimentação. E ele mandar o negócio, as informações, a lista, né, a receita lá, ó, e ser muito eficiente e ficar só dentro daquilo que ficou mais perfeito para mim. E é o que eu tenho usado hoje com o meu nutricionista ChatGPT.
Olha só, que legal.
E funcionou muito bem, entende? Mas, e também como você falou, né, Milton, da questão, beleza, tem os dados, mas precisa da inteligência por trás. Se a gente fizer esse trabalho mútuo ali com a inteligência artificial, o indivíduo pode ir sim alimentando com a sua realidade, com a sua perspectiva, né, com as suas experiências, e esse chat vai ficando com o teu secretário virtual ali e servindo de uma forma bastante assertiva. Acho que, no meu caso, tem funcionado bastante e já tive acompanhamento de N especialistas de várias modalidades diferentes, né, de várias disciplinas diferentes. E tive muitos problemas com vários, assim, sabe? Com questão ideológica e tal, assim. Eu estudei desse jeito, então tem que ser assim. Sim, mas comigo não funciona desse jeito. Não, mas isso é o certo. Desculpa, então a gente não pode trabalhar junto. Simples assim. E não há esse tipo de discussão com inteligência artificial, entende? Então, essa é a minha experiência, tem sido dessa forma, estou bastante satisfeito até o momento.
E dá para pensar que, na verdade, também muitas dessas ferramentas podem auxiliar o trabalho desses profissionais, né? Inclusive para mudar uma cultura onde você começa a entender a hiperpersonalização, né? Então, talvez a gente está, como vocês disseram, num momento ainda muito inicial e maturo, em que as coisas ainda estão sendo entendidas, mas talvez o caminho vai ser que os profissionais vão ter que aprender a dialogar com essas ferramentas e não necessariamente serem substituídos no todos, mas mudarem completamente a forma que trabalham, né? Eu imagino, porque, como você disse, cada atleta é único e talvez seja um dos campos onde a gente precise mais de uma personalização mesmo, né?
E a margem para erro é muito menor, né? Você assim, se você está trabalhando com a saúde de maneira geral, é lógico que você tem as questões, a saúde é um problema, né? A gente tem que tomar todo cuidado, mas um erro da nutrição para alguém que não é atleta e não precisa do detalhe, ela vai ser corrigida daqui a pouco, mas para o atleta você pode ter um problema na temporada toda, né? Ou se estiver próximo de uma competição, você acaba com a temporada da pessoa por um erro desse. Então é realmente um ponto muito legal. E eu gosto muito dessa visão mesmo, Gabi. Eu acho que a gente olhar assim para o profissional, não do ponto de vista de que ele vai ser substituído, mas que ele pode usar esses recursos, né? O que é curioso, eu acho que é até uma outra camada dessa história, que é quanto mais profissionais, vou continuar no exemplo da nutrição, quanto mais profissionais da nutrição alimentarem a inteligência artificial com os dados, mais a inteligência artificial vai saber sobre isso. E quanto mais ela souber sobre isso, mais ela vai entregar de mão beijada e assim por diante. Então, é uma coisa que quanto mais os profissionais se usam disso, mais a substituição vai sendo um perigo, né? Vai entrando nesse lugar, do ponto de vista de profissão mesmo. Mas enfim, é isso, é para esse lugar que a gente tá correndo, e o profissional tem que estar ligado nisso, tem que utilizar, né? É fundamental. A gente trabalha com uma questão que é de gerar dados que normalmente não são gerados, né? Porque a gente tem uma avaliação e vai trazer uma informação de como é que está a sua atenção, tomada de decisão, controle, a reação ali, isso para o atleta, né? E por isso que a gente se ligou bastante ao esporte, principalmente no começo da empresa, né? A gente foi trabalhar com onde a demanda é a mais alta mesmo. E ali a gente está trazendo uma informação que cai na mão do profissional, e o profissional muitas vezes vai falar assim: o que eu faço com isso? Tá, legal, eu sei que o atleta precisa estar atento e concentrado, né? O que é você ficar horas sabendo que o nosso cérebro não é capaz de manter a atenção em qualquer coisa que seja durante horas, inclusive minutos é um problema, né? Mas você está com uma prova de ultramaratona, é horas, né? É um momento difícil demais de se manter a concentração. Então você saber como esse atleta é fundamental. Mas e depois o que eu faço com isso? Então, dado na mão do profissional, às vezes é até um problema. Isso é uma coisa muito doida. E a ferramenta está aí, a internet, né? O que a gente começou falando aqui, assim, você entra na internet e você tem informação. Então as ferramentas estão disponíveis, e os profissionais têm que olhar para isso, porque isso faz diferença na preparação, né?
Sim, e no meu caso, das modalidades muito longas, né? Também, a grande dificuldade é porque existe uma variável gigantesca, né? Porque a gente está falando de dias, né? Como as provas que eu já fiz, maiores provas, foram 3 semanas de ação ininterrupta. Então, algo que funcionou muito bem nos 3 primeiros dias pode acabar criando uma saturação e gerar um problema, né, no futuro, entende? E aí, por exemplo, se você tem o acompanhamento de um profissional, seja um fisioterapeuta, né, ou qualquer, ou um psicólogo que seja, né, que acompanha normalmente esse processo, e ele não souber lidar com essas variabilidades que surgem durante o processo, quando o atleta, no caso, tem alguma baixa, né, algum problema ali, o cara não sabe como agir. E o que eu fiz, né, desenvolvi ao longo desses anos todos, foi uma expertise para poder treinar as pessoas que vão estar junto comigo, como lidarem comigo dentro dessas variáveis, entende? E isso é algo que, por exemplo, a inteligência artificial não teria como fazer, entende? Tipo, aconteceu na última prova, com 27 horas de prova, tipo, eu entrei numa deprê profunda, assim, e não conseguia, não tinha mais sentido seguir em frente, por exemplo, entende? E mesmo capacidade física, estando ileso fisicamente, emocionalmente estava destruído, entende? E aí precisa das pessoas ao redor, que fazem parte da equipe, ter a sensibilidade para entender essa variação que aconteceu agora. Ela foi química por algum erro alimentar, que houve, sei lá, diminuição de açúcar no sangue, ou está faltando oxigênio de alguma forma, que criou essa sensação depressiva, ou é falta de sono, desequilíbrio, né? Ou é realmente emocional por alguma memória, algo que surgiu na mente. De onde está vindo isso? É só cansaço? E aí entender isso, não. O que precisa nesse momento é parar. Para, descansa, dorme, se alimenta, recupera, acorda, refaz a estratégia e segue em frente. Simples assim, entende? Mas precisa ter esse feeling, que é muito, muito delicado, para poder saber agir nessas horas, né? E isso é um desafio gigantesco, assim, para a equipe que está ao redor. Porque aí tem o cuidado, o zelo pelo cara que está ali na ação, né? E ao mesmo tempo que você quer proteger e tirar e que pare de sofrer, você sabe que não é hora de fazer isso, que o cara tem que seguir em frente. Não importa o quão destruído ele esteja, tem que seguir em frente. E aí tem esse jogo de cintura. É algo que ainda tecnologicamente é insuperável. O feeling humano, né, as emoções humanas ainda são insuperáveis nesse sentido.
É, e mesmo cuidado, né? Eu fico imaginando ali, ouvindo esse seu relato, a proximidade, né? Do como as pessoas dialogam é diferente de receber uma mensagem e ter alguém ali. Então, acho que cada vez mais a gente vai para essa camada de teremos que trabalhar todos juntos, né? As pessoas, as máquinas, os sistemas se aprimorando. E aí fico pensando, né? A gente falou aqui muito sobre esse processo dos próprios dados, da própria performance, né? Dessa ajuda. Mas o quanto que essas tecnologias, tipo a inteligência artificial, também acabam sendo ou possivelmente vão ser cada vez mais utilizadas para olhar para as estratégias, para as fraquezas, para as forças dos oponentes, dos outros, assim, né? O quanto que isso também tá no jogo e faz parte e deve-se também trabalhar por aí ou não?
É interessante, dado disponível é disponível, né? E quando você está numa competição, é isso que tem que usar a seu favor, é fundamental. Você imagina, vamos olhar e trazer um exemplo de fora, né? Várias modalidades. Eu acho que se a gente for trazer exemplos norte-americanos, né? Assim, Yankees mesmo ali, a gente tem um caminho de olhar para dados e dados. Futebol americano, esportes coletivos de maneira geral, para contratar alguém, você está olhando para dados. E esses dados, eles estão alimentando inteligências artificiais, com certeza. E se você optou por contratar uma pessoa e não outra, essa outra vai ser contratada pelo seu adversário. Mas você já sabe muita coisa dela que serviu para você, que não serviu, e que está servindo para o seu adversário. E essa informação do que serve para o seu adversário diz sobre a estratégia do seu adversário. Então, esse jogo, ele vai de novo, né? A gente começa a falar de camadas que quem são os players aí desse mercado, né? Hoje, você tem o treinador, você tem os atletas, você tem os profissionais de saúde, você tem os analistas de performance, e a gente está entrando com outro lugar, que é o lugar não só de analista de performance, com a análise de dados brutas. A pessoa pode não saber nada do esporte, ela vai trazer informação valiosíssima para as estratégias, né? Então isso é muito legal de pensar. Acho que a gente tem caminho para isso ainda, né? Tem muito espaço para isso acontecer de maneira efetiva, mas é algo que certamente vai ser utilizado, né? O esporte, de novo, levando à frente essa história toda com dados disponíveis.
No nosso caso, do Ultra Triatlo, é meio curioso essa questão de análise dos adversários, porque são pouquíssimos ainda atletas no mundo todo, né? Hoje, no mundo inteiro, não chegam a 500 atletas no mundo, né, que fazem essa modalidade. Então, ainda não existe um padrão, um protocolo de treino, um protocolo alimentar, entende? A estratégia perfeita. Ainda não existe isso documentado, não existe. O que acontece muito, por exemplo, agora a gente vai para esse triplo deck, a prova de 30 dias, e os atletas, ninguém posta treino, ninguém comenta sobre o que está fazendo. A estratégia de cada um é segredo de estado, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu estou fazendo vários testes e novas práticas agora, coisas que eu ainda não tinha experimentado e que tem funcionado muito bem para mim. E eu não quero jogar isso e que meu adversário use isso e acabe usando a minha arma contra mim mesmo, entende? Então, por exemplo, né? Então, eu fui bem curioso porque em janeiro eu já comecei a fazer os treinos pensando na prova de setembro. E aí eu fiquei feliz com o desempenho e tal e comecei a postar. Na semana seguinte, já tinham mais de 10 atletas que vão participar e começaram a tomar os treinos dele. E eu me arrependi muito de ter postado, porque se eu não tivesse postado, eles talvez demorassem mais a entrar no processo de treinamento e provavelmente o resultado ia ficar aquém do que eles poderiam fazer. E aí eu parei automaticamente de postar sobre o treinamento, sobre o que eu estou fazendo, para não gerar, né, não gerar mais esse alerta para os caras. E aí, bem engraçado, porque eu tirei o pé e os outros caras começaram a tirar o pé, mas eu sei que eles estão treinando, entende? Mas bem, bem curioso em relação a isso.
Até o que você posta é uma estratégia, né, Daniel?
É verdade.
E é curioso entender, né, quais são os limites mesmo, né, do que até onde deve se chegar, até onde começa a passar do limite, né? Por exemplo, vestimenta, traje de banho especial da natação, sendo visto como uma espécie de doping. A gente já teve ali, né, ao longo da história, alguns momentos onde a tecnologia foi considerada ali meio excessiva. E agora com essa camada dos dados, e pensando possibilidades que isso tudo traz, imagino que, que o desafio de entender até onde vai, do que é permitido, o que não é, vai ser uma discussão e deve estar sendo, não sei, uma discussão grande no campo, né? Como fica isso?
Teve recentemente também com a questão dos tênis, né? Com os tênis de placa de carbono, os tênis que foram considerados proibidos também, né? Foi o mesmo problema das roupas de borracha lá. Mas depois de vários testes e comparativos, acabaram sendo liberados. Então, eles são proibidos durante um tempo, né? Até que as marcas concorrentes consigam desenvolver uma tecnologia similar. E aí, beleza, agora pode liberar para todos, né? Eu lembro também, nessa abordagem, né, de tecnologia superando a biologia humana, né, no caso, como era o nome? Nossa, se não me engano, era um australiano que corria os 400 metros rasos com as duas próteses. Putz, me fugiu. Oscar Pistorius. E aí depois teve uma questão trágica na carreira dele, mas enfim, ele trouxe a discussão se uma pessoa com duas próteses de carbono, como no caso dele, poderia competir nas Olimpíadas com as pessoas saudáveis, né? E aí eles tentaram argumentar que ele teria vantagem por não ter as duas pernas. Aí, olha como soa absurdo isso, né? O cara não tem as duas pernas e está considerando vantagem, porque eles viam que a impulsão do carbono era mais eficiente do que a contração muscular, né? E aí fizeram vários testes e viram que não era mais eficiente, né? Ele não tinha tanta impulsão quanto o músculo é capaz de produzir, e aí assim acabaram liberando ele para competir na Olimpíada normal, mas ele não chegou nem a pegar a final na Olimpíada, assim, ele era imbatível na Paralimpíada, mas na Olimpíada normal, apesar de correr muito bem, não chegava a pegar a final. E aí tinha esse questionamento, né, de questão da tecnologia contra a biologia humana. E é bem, eu fico extremamente feliz com isso, porque eu sou totalmente pró-humano, né, pró-humano e anti-ciborgues. E porque eu sempre quero acreditar que, tipo, a vontade, né, o desejo de fazer algo pode superar qualquer tecnologia. Mesmo já competi com atletas que eu sabia que estavam usando anabolizantes e tal, e a vontade de vencer esses caras era sempre maior do que tudo, assim. Mesmo sabendo que o cara está adulterado, que ele tem vantagem, ou com equipamentos ultra tecnológicos também, e a vontade de poder superar a tecnologia sempre foi maior, assim. Já tive... Venci uma prova era de triatlo, mas na questão do ciclismo, eram 900 quilômetros, os caras com bikes de mais de 100 mil reais, e eu fui para essa prova com uma bike de R$1.000, de freio de pé, sem marcha, e venci os caras com 4 horas de vantagem, entende? Então, saber que eu estava em desvantagem gerava em mim uma força descomunal que eu não sabia que eu tinha. Entende? Eu pensava, se vocês precisam de tudo isso para me enfrentar, então é porque vocês estão com muito medo, então eu vou mostrar para vocês. E aí eu não parava, entende? Eu não conseguia aceitar a dor, a limitação física como algo que era aceitável. Então eu só ia para frente e os caras ficavam olhando para mim, cara, como você fez isso com essa bicicleta? Minha bicicleta pesava 12 quilos, né? Os caras estavam com bikes de 7 quilos, então... Foi bem, bem curioso.
É interessante, eu estava pensando aqui, você falando no início, né, que o doping, ele é uma tecnologia, né? É o uso da tecnologia, ele precisa da tecnologia de ponta. E está sempre assim, né? O doping está sempre à frente do antidoping. É como a coisa vai, né? Então, a tecnologia disponível, quem usa e como usa, é isso aí, né? É sempre uma decisão, uma tomada de decisão complexa ali nessa história.
É, muito legal. E pensando aí, ouvindo essa história aí, super impactante, né, do Daniel, e trazendo aqui pro seu trabalho, Milton, a história da performance cognitiva, né, o que é isso exatamente? Qual que é a importância da concentração para esse desempenho do atleta, que é aí um campo do tanto que você vem trabalhando?
É, muito legal, assim, a cognição é a nossa interação com o mundo do ponto de vista cerebral, que a gente, da informação que a gente processa e como a gente responde, né? Então, acho que tem esse ponto meio misterioso, às vezes, que a gente coloca do cérebro, e de fato é misterioso, até para quem estuda muita coisa ainda tem a ser desvendado. Mas essa interação com o mundo, ela depende da nossa capacidade de estar atento àquilo que eu estou fazendo, e eu filtrar as informações, pôr para fora aquilo que não importa do que eu estou fazendo. Isso é muito difícil de fazer, né? Vídeo hoje, a gente entrando em qualquer reunião que você vai fazer, sempre alguém dá aquela olhadinha no celular, sempre tem aquela coisa. Cara, isso é a nossa dificuldade de nos mantermos focados, né? Então, essa concentração é um ponto fundamental. E sem atenção, não tem memória. Né? Se eu não presto atenção em alguma coisa, eu não vou conseguir gravar essa coisa. Assim, existem exceções para isso, mas de maneira geral, se eu não estou atento a isso, eu não consigo formar memória. Se eu não formo memória, o que é meu treino? Como é que eu vou conduzir aquilo para para o dia da competição, para esse trabalho e buscar isso? A minha tomada de decisão é influenciada pela minha capacidade atencional. As minhas decisões um tempo muito curto, milissegundos mesmo, que eu uma corrida, por exemplo, alguém correndo, você tem um buraco na pista e você deve desviar desse buraco, é milissegundo que você está de uma torção no seu tornozelo, né? Então, esse ponto, ele exige uma capacidade cerebral muito alta. E a tomada de decisão, de maneira, do ponto de vista temporal mais amplo, que é minha estratégia dentro de uma prova, minha estratégia dentro de um jogo, de uma partida, também é fundamental. E a minha capacidade de reagir, que é diferente de decidir, né? Então, são dois elementos diferentes. E assim, a gente nunca fala de reflexo nessa história, né? Reflexo são outras coisas. A gente está sempre falando de uma reação ou tomada de decisão. Esses pontos todos fazem parte da nossa cognição, de maneira geral. E isso está no esporte e isso está no dia a dia, né? A gente está dentro de um ambiente dizendo sobre o esporte, mas dentro de um contexto corporativo, né? Se você olhar dentro das empresas, tudo isso que nós estamos falando está presente. Então, vamos falar dessa tomada de decisão de tempo muito curto, que é um operador de máquina. É uma indústria que está... O acidente, o que tem entre um acidente e um bom desempenho é o nosso cérebro. A maior parte das vezes são as nossas decisões. Então, isso é fundamental. E vamos levar para decisões corporativas de maneira de alta ordem ali dentro de um contexto, né, e hierárquico mesmo na corporação. A gente vai falar de uma tomada de decisão que exige um cérebro funcionando bem. E exige um cérebro funcionando bem, e aí eu vou muito junto do Daniel, que respeite o seu corpo. E um dos maiores desafios que eu vejo no meio corporativo é você falar de performance sem se opor à saúde. Isso é um ponto que é fundamental. Porque se você está trazendo performance em oposição à saúde, não é duradouro. Você tá indo contra a performance, só que talvez não no curto prazo. Então, você equilibrar as duas coisas é fundamental. Uma preocupação que a gente tem muito grande é: como é que eu vou melhorar, e aí falando especificamente do ponto de vista cognitivo, né? Como é que eu vou melhorar essas capacidades cognitivas da pessoa em favor da saúde dela? Se eu estou cuidando disso, se eu estou trazendo esse elemento, eu vou favorecer. E aí você tem técnicas e ferramentas para isso, ou então você tem simplesmente conhecimento, que é você instruir sobre o sono do seu colaborador. A gente brincou aqui, né, até antes de a gente começar a gravação, sobre o café, né? Então, a utilização do café. Isso bem instruído, você não pode tomar café às 5, 6 horas da tarde. Isso realmente é uma instrução que eu, como neurocientista, dou. Você tome seu café até às 3 da tarde ou no máximo, porque senão você vai prejudicar o seu sono. Isso é estatístico, isso é mostrado. Se você tomar depois disso, ele vai interferir na qualidade do seu sono. Ah, mas eu consigo dormir da mesma forma. Você não sabe se você dorme da mesma forma. Você talvez durma o mesmo número de horas, mas a sua qualidade de sono, o seu tempo de sono REM, o seu tempo de diferentes fases do sono vai ser alterado.
Então, usar esse tipo de informação, quando a gente fala avaliação de performance cognitiva, olha o tanto de coisa que tem junto, que vem nessa, nesse balde de informações aqui, né? Isso eu acho maravilhoso, que a gente cuidar do ser humano em prol de um processo que socialmente é importante, a produtividade, né? Só que a gente está fazendo isso através do cuidado com a saúde. Esse é um desafio, para mim, fenomenal. E quando a corporação consegue fazer isso, é digno de aplausos, porque é um trabalho que vai ter resultados e você tem um colaborador saudável e feliz de estar fazendo parte desse processo, né?
Cara, isso é algo que para mim sempre foi muito latente, assim, né? E que eu vejo, eu tenho feito muitas palestras nas empresas, assim, e as pessoas já me procuram, as empresas me procuram já por essa abordagem, né? De empresas que querem ou começaram a instituir a prática de exercício físico regular para os colaboradores, né? Ou montando uma academia dentro da própria empresa, ou fazendo parceria com alguma academia próxima. Algumas até criaram grupos de corrida, né, para os seus colaboradores, criando metas de, no mês tal, você tem que conseguir tantos quilômetros e tal, incentivando. Tem uma empresa do amigo meu, ele chega da bonificação para quem corre mais distância ao longo do mês, assim. Então, achei um negócio totalmente válido. E entender o corpo como um dínamo, né? E quanto mais você produz movimento, mais energia, né? Mais vivo você se sente, você aumenta a tua vitalidade, né? A quantidade de vida dentro de você. E as pessoas, eu vejo, né? Desses 20 e tantos anos, que as pessoas estão tomando mais consciência em relação a isso, né? De perceber que fazer exercício físico não é algo que cansa, que desgasta, que te mata de forma precoce, como já me acusaram tantas vezes, né? Tá querendo morrer cedo, as pessoas falavam para mim, né? E é muito pelo contrário, né? Você se exercita, você produz mais energia, você ensina o teu corpo a funcionar melhor, tudo em você funciona de forma mais harmônica, incluindo, obviamente, tua capacidade neural, né? E, tipo, isso tu pode falar muito, muito melhor, né? Obviamente. E que a pessoa se sente mais entusiasmada, mais satisfeita, feliz consigo mesmo, se olha no espelho com mais orgulho, com mais amorosidade e tem mais entusiasmo em fazer as coisas, né? Em agir, em ir atrás daquilo que deseja, em buscar os seus sonhos, se realizar. Aproveita mais as pessoas que criam um gerenciamento diário para incluir exercício físico na sua rotina. Ela não só melhora a sua estratégia, a sua logística diária por conta disso, ela acaba tornando mais eficiente toda a distribuição de tempo ao longo dos dias. Então, se ela vai passar o tempo com os filhos, com a família, ela vai aproveitar muito mais esse tempo, vai estar muito mais presente. A qualidade das coisas que essa pessoa faz ficou melhor, ficou otimizada, entende? E isso vai refletir, obviamente, no mercado de trabalho. A pessoa que está funcionando de forma mais harmônica, obviamente, vai produzir melhor, vai ter mais resultado, vai ser mais satisfeita com aquilo que faz, porque se está trabalhando na função X, é porque realmente faz sentido para ela, então ela vai estar feliz. Porque se ela não tiver, ela vai trocar e vai em busca daquilo que realmente faz ela feliz. Isso é uma das coisas que o exercício físico pode produzir. E falar a respeito disso, trazer isso à tona, pode melhorar uma sociedade como um todo, eu acredito fortemente nisso, assim. O exercício físico, obviamente, salvou a minha vida e fez com que eu construísse uma realidade que parecia utópica se eu fosse falar disso há 20 anos atrás, e hoje poder viver do jeito que eu vivo, né, é extraordinário, e simplesmente porque eu botei o exercício físico na minha vida e consegui dar o valor que esse movimento humano produzia, entende? Não ver simplesmente como um hobby, ou como falava 20 anos atrás, uma futilidade, né? Hoje é uma organização de vida, né? Um autogerenciamento, o autocuidado. Eu sempre falo assim, alguém que adota, por exemplo, uma corrida ou uma, que seja uma caminhada. Uma caminhada, uma hora por dia, essa vai ser a hora do eu me amo. É a hora que você ficou uma hora com você mesmo, e você está botando a atenção em você, em quem você é, no que você deseja, onde você vai estar respirando de forma consciente, você vai estar olhando para o mundo ao teu redor de forma lúcida e acordada. Isso tudo te traz um equilíbrio, te traz força, te deixa verdadeiramente saudável. Não só tendo saúde porque você não está doente, mas sendo saudável porque você está vivo. Você pode curtir a vida, você pode viver, né? E não usar o tempo da existência acumulando dinheiro, esperando que quando você tiver 60 ou 70 anos, aí você vai fazer alguma coisa. desculpa, mas essa estratégia está bem comprovada que não é eficiente, né? Enfim, eu adoro falar sobre isso, sobre a questão da longevidade e do aumento da vitalidade, né? Através do movimento físico, né? Do exercício físico, da ordem, dessa aumento de energia que o movimento humano traz. E porque se tem uma ideia de exercício físico como esporte competitivo, como Olimpíada, ou como simplesmente estética e periférico, e é muito deixado de lado essa transformação interna, né? Essa autoimagem, não autoimagem, esse sentimento sobre si mesmo. Como você se sente em relação a quem você é? Quando você se olha no espelho, como você se sente em relação a essa pessoa que está refletindo de volta, né? Como você se sente em relação às atividades, às experiências que você adota regularmente? Essa atenção sobre o sentimento, sobre as experiências, muda totalmente a realidade. E poucas vezes as pessoas param para pensar sobre, eu estou pensando sobre o que eu estou sentindo, né? Estou pensando sobre o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? E de onde vem esse sentimento? E por quê? E aí a vida fica muito mais rica, muito mais florida.
Nossa, Daniel, é bonito demais, cara, ouvir isso que você está falando, porque é muito... É transformador mesmo quando você entra nesse lugar. A gente tem alguns trabalhos e assim, muito em confluência com o que você está falando, tá? Inclusive, o nome do nosso aplicativo é Sensorial Move, porque a gente acredita no movimento em prol do cérebro das pessoas. E de onde que vem isso? Eu acho sensacional. Tem uma realidade que é o nosso desenvolvimento, e aí eu vou entrar no ponto de vista cognitivo, mas cerebral, mas muscular também é muito semelhante. A gente vai melhorando a nossa capacidade até o final da terceira década. Então, assim, ter 30 anos de idade, onde a gente tem, em média ali, né, por volta dos 30, a gente tem nossa melhor performance cognitiva. Depois a tendência é cair. E natural. Um declínio natural. E assim, talvez você esteja ouvindo a gente aí falando, caramba, tá caindo minha cognição. Infelizmente, essa é uma realidade média de população, mas alguns elementos favorecem isso não acontecer de maneira nem brusca e nem aos 30 anos exatamente. E um deles é o movimento. Então a gente tem uma curva linda, assim, né? Dentro das avaliações que eu coloquei, assim, a gente tem uma curva de 5 até mais de 90 anos, que é subindo até os 30, depois ela começa a entrar no declínio. E a curva, quando você pega atletas, ela tem um deslocamento para a direita, a performance é um pouquinho mais alta por mais tempo ali, né? Isso é maravilhoso. E tem alguns trabalhos que mostram isso. Uma das principais capacidades cognitivas nossas, né, é a memória, e tem uma estrutura no nosso cérebro que ela se chama hipocampo. Ela está relacionada à formação de novas memórias. E existem trabalhos que mostram que ao longo do tempo, ela vai ter, depois dos 30, ela vai perdendo volume, mesmo volume, número de neurônios, de conexões, ela vai diminuindo. Em torno de 1% por ano. Se você passar a praticar atividade física, e fizeram um trabalho muito legal com isso, mediram dois grupos, assim, um grupo que foi fazer atividade física e um grupo que foi fazer somente alongamento com um placebo ali, mediram o volume dos hipocampos dessas pessoas. E depois de 6 meses mediram de novo e depois de 1 ano mediram de novo. Quem foi para o exercício físico, não só não teve o declínio, como aumentou o volume do hipocampo. Isso é maravilhoso. Isso a gente está falando de uma estrutura que forma memórias. E nós estamos falando de movimento. Então, essa vertente de trabalho, ela já tem poucas décadas ali, né? Mas ela já vem sendo demonstrada. E o que a gente tem hoje, por exemplo, é que quando você une o estímulo cognitivo, exercício de atenção, exercício de memória, junto do estímulo físico, você tem os melhores resultados para evitar esse declínio, para melhorar a capacidade, melhorar a performance. Então, essa união, ela é fundamental. Se você faz isso de maneira estruturada, e agora eu vou trabalhar a atenção, então os exercícios são para atenção, velocidade, decisão, você consegue fazer isso de maneira estruturada. Mas de maneira ampla e restrita, você tem isso no esporte. você tem tomada de decisão, você tem atenção, você tem concentração, você tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é óbvio que se você utiliza uma ferramenta, você potencializa isso, mas se você já se coloca para essa prática esportiva, você tem uma melhora de vida. E aí, assim, é ampla, absolutamente ampla, mas eu vou falar do ponto de vista cognitivo, você tem um impacto notável, né? E, inclusive, utilizando, como a gente falou, os dados para medir essa melhora. Então, falar de movimento é realmente fundamental, assim, é legal. E quando a gente coloca isso, como você falou, nas empresas, e eu apresento esses dados assim, de concretos, eu falo, cara, isso está acontecendo comigo. Real, está acontecendo comigo. Né? A pessoa se vê naquela informação e fala, ah, existe um caminho para fazer isso. Né? Isso é muito bacana.
E quando você fala aí numa ferramenta que você pode fazer, isso é o quê? É um aplicativo? É um... O que, que exatamente é esse processo onde você pode treinar?
Isso, é um aplicativo, assim. No nosso caso, o que a gente construiu é todo um sistema, na verdade, né? Ele parte do aplicativo, que a pessoa pode se avaliar, ela vai ter informações sobre performance, sobre saúde, então, a capacidade, atenção, tomada de decisão, reação, controle. A memória, e vai ter sobre a performance, né, e sobre a saúde dela, como é que ela está com relação ao estresse, a qualidade de vida, índice de sono, como é que está a qualidade do sono dela, isso tudo sendo monitorado. E depois exercícios para melhorar essas capacidades. E treinos estruturados, treinos que você faz 2-3 vezes por semana, unindo o movimento, e a gente sabe que isso às vezes começa com uma leve aversão assim, ao movimento, então a gente tem a possibilidade de fazer isso sem um movimento, mas conduzindo para que no final a gente tenha um movimento aplicado e entra num aspecto de desenvolvimento pessoal. Mas o que eu acho que é complementar e muito interessante é você olhar, por exemplo, do ponto de vista de uma corporação, é você ter informação sobre como está o seu grupo de trabalho, como é que as pessoas que estão com você elas estão, e não necessariamente olhando do ponto de vista individual, que não é exatamente esse o objetivo, mas olhando do ponto de vista de corporação. Aí você olha para sua empresa e você fala, bom, eu tenho dentro da minha empresa 70% das pessoas abaixo da atenção. O que isso significa? Né? É um dado que eu vou ignorar? E aí a gente entra naquele lugar que eu falei, o profissional com os dados na mão. Se a gente mostra isso para uma corporação, a corporação ela tem que se preocupar. E faz sentido. Então, faz sentido implementar um programa independente do nosso aplicativo. É óbvio que eu tenho segurança de dizer, vamos colocar e vai melhorar. Mas, independente disso, vamos colocar um programa voltado ao movimento. Né? Um programa que as pessoas vão entrar em contato com o exercício físico, de cuidado com o sono, de utilização de um aplicativo para uma técnica específica. Tem várias outras técnicas que também podem melhorar. Trabalhos que são... Eu gosto de aspas na palavra mental, mas trabalhos que vão para esse caminho, né, de mindfulness, intervenções da própria psicologia propriamente dita. Então tem muita ferramenta legal e que se soma a isso, né? Então são técnicas e ferramentas que acho que valem a pena ser vistas, né? Serem colocadas ali em pauta.
Eu acho que é bem importante é trazer esse tema à tona o máximo de vezes possível, porque todo mundo deseja melhorar, né? Ninguém tá assim, ah, tá bom desse jeito e daqui a pouco eu vou morrer mesmo e tá tudo certo. Não, as pessoas querem melhorar. Todo mundo quer ser um pouquinho melhor. Só que muitas pessoas não fazem a menor ideia de como fazer, né? De que é possível e de que essa mudança pode acontecer de forma extremamente simples, natural, de forma gradativa, né? Tu não tem que começar agora fazendo uma maratona, entende? Eu sempre falo, cara, se você consegue sair 10 minutos para longe da tua casa caminhando e voltar 10 minutos no dia, você tem tempo para fazer isso? Então começa com isso, estabelece uma rotina simples, né? Que eu falo, é o básico diário bem feito. Faz uma caminhada 10 minutos para longe de casa e volta 10 minutos, só isso. E bota isso todos os dias da tua vida. E aí você diz, mas sinta muito fácil, que ótimo, então vamos para 15 minutos. Ah, tu vai estar muito fácil, que legal, então tenta fazer correndo então. Caminha 5, corre 5, caminha mais 5, e aí volta do mesmo jeito. E aí já começa, quando institui a rotina de algo tão simples, a mágica acontece. Porque o grande desafio não é nem o movimento em si, o grande desafio é estabelecer uma rotina nova, porque as pessoas sempre reclamam, ah, eu não tenho tempo, eu chego em casa e já estou exausto. Eu assisto minha novelinha e vou dormir. assim, pô, que evidência de existência, entende? Não, a gente pode muito mais, pode muito mais. E nesse, na medida que você começa a estabelecer essas rotinas, rotinas de coisas básicas, tendo um aplicativo, por exemplo, para poder medir essas métricas, a pessoa pode acompanhar. Olha, eu segui isso durante 7 dias e olha, já sinto os benefícios. Antes minha frequência cardíaca era assim, minha qualidade de sono era assado. E agora, olha só, com 7 dias já deu diferença. Imagina quando tiver 1 mês. Ah, eu vou insistir. E aí a pessoa consegue sentir entusiasmado, quase como se fosse um joguinho de videogame, assim, da própria vida, né? Onde você vai percebendo que à medida que você vai percorrendo as fases, você vai ganhando bônus e ganhando upgrades. E é basicamente isso. Só que a gente tem que trazer à tona, trazer essa discussão o máximo de vezes, colocar em grandes mídias, colocar para muita gente ouvir a respeito disso, para a pessoa saber, cara, realmente, eu tenho 50 anos e realmente eu acho que eu posso melhorar. Eu não estou condenado à morte daqui 10 anos. Eu posso melhorar. Eu posso esticar para, em vez de morrer com 60, morrer com 70, morrer com 80, morrer com 100. A partir do momento que toma as rédeas da própria vida e começa a gerenciar o comportamento diário. E essa é a grande abordagem, né? Tipo, nunca é tarde demais. Se você está ouvindo isso agora e você está com, sei lá, 65 anos e sente, ah, já estou velho demais para começar, não, não está não, não está não. Tem um exemplo bem conhecido que é a freira do Iron Man, vocês já ouviram falar, era uma freira, aí ela saiu do convento aos 60 anos e ela fazia natação quando estava no convento. Ela saiu, começou a pedalar e começou a correr. E hoje ela está com quase 90 anos e ela já fez mais de 50 Iron Man completos.
Caramba, impressionante isso.
Ela começou com 60, entende? Mais de 50 Iron Man, 2 Iron Man por ano. Entende? Praticamente 2 Iron Man por ano. Sempre dá para fazer, só tem que começar. E o melhor dia para começar deveria ter sido há 10 anos atrás. Segundo o melhor dia é hoje.
Acho que tem uma coisa muito legal aí que conecta as falas de vocês todas, que é essa tomada de consciência, né? E que talvez essas aplicações, esses dados, deixem para a gente tão claro as nossas próprias métricas, onde a gente está e de uma maneira tão personalizada que acaba sendo potencialmente um chamador, um gatilho de falar, toma consciência sobre quem você é, sobre as suas escolhas. Porque daí talvez a partir dessa consciência todo mundo chegue nesse ponto que o Daniel estava aí dizendo, que é de fazer suas escolhas, né? Que podem ser diferentes para as pessoas, mas que no fim do dia tem que estar focada em viver bem, estar feliz. Então é muito, muito bacana de ver aí a conexão entre os temas todos. A gente está chegando aqui no limite do nosso tempo, dava para passar horas aqui ouvindo vocês e aprendendo muito. Mas a gente chegou aqui no final, então queria agradecer muito a sua presença, Milton, todos os insights aí, tudo que você compartilhou. Muito obrigada, Daniel, tudo que você trouxe pela sua trajetória aí, muito, muito bacana de acompanhar. Então a gente fica por aqui e obrigada a vocês e obrigada a você que ficou até aqui e ouviu. Compartilha o podcast, passa para os amigos, aproveita para seguir a TOTVS nas redes e vai lá ver os episódios anteriores em podcast.totvs.com. E é isso.
Isso aí. Obrigado, Gabi. Obrigado, Daniel. Prazer. Obrigado a todos.
Gratidão, Gabi. Gratidão, Milton. Gratidão a todos que estão ouvindo. Se quiserem saber mais a respeito da minha trajetória, @ultradanieldeoliveira em qualquer plataforma. Gratidão.
É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.